Cidinha.
É, a gente não se vê, não se fala, mas tem uma hora que a gente quer saber.
Como vai você?
Bom, hoje eu quero saber como vai você, Ednei Silvestre. Oi, Ednei, tudo bem?
Ô, querido, que gentileza você se lembrar de mim. Que doçura, muito obrigado.
Você que é muito...
É emocionante saber que você queria conversar.
Eu quero conversar sobre a sua vida. Quero saber de tudo. Você, o Ednei, além de jornalista, que todo mundo está careca de saber, que é da TV Globo, você está lá há 26 anos, né, Ednei?
26 anos. Eu não sei fazer conta porque eu sou disléxico. Mas se você contar que eu comecei em dezembro de 96, isso dá quantos anos?
Ah, também não vem perguntar para mim. Daí é sacanagem. Ah, quantos anos dá? Ah, todo mundo aqui fazendo conta. 26.
26.
Então tá bom. Nós não vamos brigar por causa de 6 meses, não é isso? O Ednei, conta para mim. Você foi correspondente internacional em Nova York, cobrindo os ataques de 11 de setembro, também a guerra do Iraque. Foram esses dois eventos que foram mais importantes da sua carreira ou teve alguma coisa mais?
Eu acho que se um dia eu morrer, né, essa frase é atribuída ao Dr. Roberto, não é isso? Uhum. Se um dia eu vier a faltar, alguém me perguntou isso, por isso... É, eu acho que vão se lembrar de mim pelo 11 de setembro. Foi o brasileiro, foi o primeiro jornalista brasileiro de televisão no local. Eu que reportei a minha matéria, abri o jornal Hoje, depois o Jornal Nacional. E eu fiz durante 21 dias seguidos. Por esse ponto de vista e até pelo trauma que me causou, eu acho que sim. Mas eu tive outras, Quando eu voltei para o Brasil em 2002, eu viajei pelo país fazendo uma série de reportagens, também para o Jornal Nacional, sobre cidadania, que não teve um impacto nesse sentido, né, de aparecerem mortes e um acidente, ou um avião que bate, mas que a mim impactaram muito por perceber a valentia, né, da brasileira, do brasileiro, das pessoas que são falas anônimas, né, aquelas que você nem chega a conhecer, porém que estão transformando a vida à volta delas e que irão transformar nossas vidas a longo prazo. Se eu já admirava o povo brasileiro, de onde eu venho, eu tenho origens, assim, minha avó era uma lavradora, que foi para a cidade, foi trabalhar, foi de operário. Se eu já tenho esse conhecimento dessa bravura, mais certeza eu tive e mais esperança eu tive e tenho no nosso futuro melhor. Por mais que a gente atravesse esses tempos sombrios, não apenas politicamente, mas com problemas de saúde, de salários, de desemprego, eu acredito que a nossa bravura nos levará muito longe.
O Ednei, conta para mim, falando ainda da reportagem do ataque de 11 de setembro, dos ataques, porque foi mais de um, conta para mim qual foi o impacto quando você soube que estava acontecendo e você teve que ir para lá. Como é que foi chegar perto do desastre?
Eu não estava sozinho, eu estava com o Orlando Moreira, que é um repórter cinematográfico experimentado, e depois eu percebi que eu fiz aquilo que outros repórteres fazem, cobertura de guerra, por exemplo. Você tem que ir, e você vai, e você vai indo, você vai indo, você vai andando, você vai caminhando em direção aonde tudo está acontecendo. Você teve medo? Não. Ah, você é corajoso. Não, eu tinha um trabalho a fazer. E aí eu fui na direção daquele trabalho.
E como foi chegar lá, Ednei?
Eu leio sobre correspondentes de guerra, pessoas que atravessaram essas situações cobrindo profissionalmente, elas agiram da mesma forma. Há um trabalho a fazer. Vamos fazer esse trabalho.
Você chegou antes do segundo avião bater nas torres?
Não. Eu estava em casa ainda quando teve o... Eu tinha chegado em casa quando eu vi aquele grande buraco. Eu liguei a televisão, liguei o computador. Eu vi o grande buraco. E em seguida houve o segundo choque. Eu tinha acabado de chegar da ginástica, estava na ginástica. Aí me ligaram, eu tomei uma chuveirada rápida, me vesti, você veja o que era. Eu me vesti, ainda botei terno, ainda botei gravata. E fui na direção do World Trade Center. Era dessa forma que nós fizemos.
Quanto tempo você ficou lá direto?
Rapidinho. Eu queria destacar aqui, assim, que... A companhia do Orlando Moreira comigo me dava também uma tranquilidade e uma força muito grande. Porque, por exemplo, quando a gente, o que a gente chama de passagem, né? Aquela hora que o repórter aparece, tendo ao fundo as torres, a fumaça, o Orlando tinha a câmera apoiada no ombro e na outra um rebatedor para eu aparecer bem.
Que coisa,
né?
Que coisa de maluco isso.
É uma pessoa extraordinária. Depois, nos dias seguintes, eu trabalhei com uma outra figura extraordinária, né, que é o Sherman Costa. Nós vimos coisas tristíssimas. Né? Nós vimos pais, bombeiros, os bombeiros em Nova York, bombeiros policiais, muitos são descendentes, netos, filhos, bisnetos de bombeiros e policiais. Aqueles homens grandalão, aquelas pessoas corajosas, e permitiram a esses pais e avós irem lá, porque ninguém acreditava que não havia corpos, né? Que todo mundo foi carbonizado. Esses pais foram lá para o local. E eles ficavam cavando com as mãos.
Um deles
sussurrava assim: "Você está aí, meu filho? Você está aí, meu filho?" Era muito forte, era muito dramático, era muito triste ver que assim, 3 mil mortos, e você como pai, como mãe, né, como avô, você não tinha o que enterrar. Você enterrava um pouco de areia, simbolicamente, você estava enterrando aquele que foi sua carne, né? Carne da sua carne.
Eu
contava nessas horas, nos outros dias, eu contava com o Sherman Costa. Eu estou falando isso não é para diminuir o meu trabalho, não, porque eu não sou nem modesto, mas é que meu trabalho só foi realizado como foi porque eu tive do lado, primeiro Orlando Moreira e depois o Sherman Costa.
O Orlando Moreira, o Sherman eu não conheci, mas o Orlando Moreira, um grande, um extraordinário cinegrafista. Você sabe que eu sou fã de cinegrafistas, tanto que casei com um, né? Ednei, conta pra gente. Você, na Globo News, criou o programa Milênio e também apresentou Globo News Literatura. Quando é que nasceu esse escritor dentro de você?
Eu sempre escrevi, Cidinha, porque eu não conseguia falar quando criança. Eu tinha problemas de fala, eu fui uma criança doente, eu falava tudo errado. Aí, aquele negócio que criança... Eu falo, criança é cruel. Não, criança não tem limite, criança não tem censura. Então eu falava, em vez de falar feijão, eu falava binota, todo mundo ria, debochava.
Falava o quê?
Eu chamava feijão de binota.
Mas o que é isso, binota?
Ah, não tenho a menor ideia, eu não conseguia falar feijão.
E por quê? Era uma dislexia isso? O que era?
Ah, eu inventava, até lá. Por isso eu me tornei escritor, por quê? Porque eu vou inventando, né?
É.
Eu como eu era doente, eu ficava em uma cama, mal conseguia andar. E aí eu fiquei doente depois que a nossa casa pegou fogo. Papai tinha um armazém na frente, a casa atrás. Como é comum no interior, aquelas casas antigas, você tem um negócio na frente e a residência atrás.
A gente pode saber o que você teve que ficou tanto tempo na cama?
Perdão, eu não ouvi direito.
Hein?
Oi?
Você, a gente pode saber, você pode dizer, o que você teve de doença?
Eu tive anemia.
Anemia?
A anemia é uma anemia profunda. Uhum. Chamava também doença de Krupp e tal, que eu não conseguia caminhar direito. Caminhava, parava. E passei assim um pouco mais de um ano. Uhum. E junto a isso, o trauma de ter sido retirado no meio das chamas, aquelas coisas que não é bom lembrar. Minha mãe grávida, nós fomos morar de favor numa casa próxima, que estava, é uma casa condenada, que ia ser demolida, mas era o que havia. Papai e mamãe tinham perdido tudo, perdido de roupa, perdido mantimento, saco de arroz, feijão, não sei o quê. E nessa hora, eu não me lembro, né? Eu era muito pequeno, mas nessa hora houve já uma prova dessa solidariedade brasileira, que várias pessoas ajudaram. Não, alguém cedeu essa casa, ok, era uma casa condenada, mas era uma casa. Né? Tínhamos onde nos abrigar. As pessoas que salvaram muitos dos mantimentos, voltaram para trazer os mantimentos. Papai voltou a ter um lugarzinho para vender seu arroz, seu feijão, seu milho. Então, meus exemplos desde criança foram de muita solidariedade.
O livro que você está relançando, Vidas Provisórias, trata disso?
Vidas Provisórias é um livro que eu não posso nem dizer que eu estou relançando, porque eu reescrevi inteiro. Quando Vidas Provisórias teve a primeira versão, nós estávamos num estágio, nós no Brasil, estávamos, tínhamos tirado a maioria da população da linha de pobreza. Aquela campanha da qual participei, você seguramente participou, quem tem fome tem pressa, não era mais necessária, porque havia comida, havia emprego. Eu não estou fazendo proselitismo, não quero fazer política aqui, mas enfim, o fato é, ninguém queria falar dos tempos em que os militares, alguns militares, a parte da elite brasileira esmagou o movimento popular e muita gente foi torturada, jovens foram torturados, jovens foram expulsos do Brasil. Ninguém queria falar nisso, eu não queria falar também das pessoas que foram expulsas do nosso país nos anos 90 após os decretos, após o Plano Collor.
Nesse livro é aquele que você trata dos expatriados, não é isso? Imigrantes, refugiados.
Eles são expatriados por questões políticas e econômicas. E aí eu queria falar disso, mas eu achei que essa primeira versão não continha informações suficientes. Então, como eu tive essa oportunidade extraordinária de lançar uma segunda edição por outra editora, que é a Globo Livros, eu consegui que eles se comprometessem comigo a lançar uma, não apenas uma segunda edição, mas uma nova versão. Uma versão
é o que está acontecendo agora.
É essa versão de capa branca que está nas livrarias, com dois capítulos novos, com mais informações, com uma introdução sobre aqueles tempos. Porque esse dia muita gente não se lembra que o que nós já atravessamos nesse país foram tempos muito sombrios, muito difíceis, muito duros. E é bom lembrar, precisamos lembrar.
É bom lembrar, é bom não esquecer nunca. Nunca eu estou tão contente de ter encontrado você, Ednei, que você não faz ideia de ter esse papo com você, de ver como você é completo. Como ser humano, como escritor, como jornalista, como roteirista, como produtor, que você está aí a serviço do jornalismo, à disposição de todo o público. Às vezes aparece um jornalista e parece que ele está resumido àquela matéria que ele está fazendo. Muitos não estão. Muitos são como Ednei Silvestre. Aqueles que viveram sua vida intensamente, que sofreram e que conseguiram traduzir isso num trabalho bonito de escritor. e que levaram a sua vida, a sua experiência para os livros. Um beijo, meu amigo Ednei Silvestre. Que seja muito sucesso esse relançamento, ou um novo lançamento, porque tem capítulos novos do livro Vidas Provisórias. Um beijo enorme para você. Eu conversei com essa pessoa toda, que é Ednei Silvestre.
Como vai você? Eu preciso saber da sua
Super Rádio Tupi. Verão Costa.